Daniel, seja bem-vindo aqui ao programa Bom Dia, tudo bem?
Olá, Beverly. Bom dia. É um prazer estar aqui falando contigo.
Da mesma forma em te receber. Daniel, que missão, hein? Falar de vitrine. A gente sabe que a vitrine já é o primeiro argumento de venda é a vitrine. É o chamariz para as pessoas entrarem, né? Então, o que tu tens aí para falar sobre essas mudanças constantes e a vitrine mudando mais uma vez?
Então, o ponto é o tema vitrine no título da minha palestra é uma provocação, né? Em janeiro desse ano, eu estava na NRF em Nova York e lá o Google, em conjunto com mais 8 ou 9 dos maiores varejistas dos Estados Unidos, anunciou uma novidade tecnológica, que é o que vai transformar a maneira como a gente interage com o processo de compra e com o processo de decisão. Por isso a provocação que a vitrine está mudando de lugar de novo, né? Eu começo a minha palestra fazendo uma relação que há muito tempo atrás, e Caxias nasceu disso, né? O caixeiro viajante carregava sua mala, abria ela na frente do cliente e aí acontecia uma decisão. Depois disso, vieram as lojas físicas, que lá no começo dos tempos eram secos e molhados, né? E depois disso, aqui no Brasil a gente não teve muito, mas começou a se vender muito por catálogo. Então o processo de decisão começava, o processo de convencimento, lá dentro da casa do cliente. A internet transformou isso em um modo digital, a partir do e-commerce e tudo mais. E agora a gente está indo para uma nova fase disso, aonde algoritmos vão ser, no final do dia, responsáveis por, primeiro, nos ajudar como assistentes, depois melhorar o nosso processo de decisão e, logo ali na frente, tomar a decisão por nós para comprar as coisas do dia a dia. A palestra é, de novo, né, em 2 minutos, é uma provocação a como nós, enquanto varejistas, enquanto donos de negócios, vamos precisar repensar a maneira de se posicionar para poder atender essa mudança no comportamento do consumidor.
Daniel, eu acabei não mencionando, né, mas o Daniel, gente, ele é especialista, né, nessa área de inteligência artificial, transformação digital, é consultor de negócios, fundou uma empresa, né, de consultoria, focada justamente nessa, estratégia de ajudar os negócios, as empresas, as corporações a incorporarem a inteligência artificial à sua estrutura estratégica de funcionamento. Isso posto, Daniel, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre essa questão. Você está provocando, né, as pessoas entenderem que é necessário usar a inteligência artificial, é um caminho sem volta, isso meio que todo mundo já sabe. A questão é como usar, né? É aí que tá, é no como fazer que as pessoas estão muitas vezes se atrapalhando. E eu quero te perguntar pontualmente sobre o uso irrefreado das trends, né? Um faz uma trend, internet, plataformas como TikTok, né, que impulsionam muitas trends, elas mostram um jeito que talvez não sirva para todos os negócios, mas todo mundo faz, porque parece que se tu não usar a inteligência artificial, uma animação, alguma coisa assim, você tá fora. Então, entre não ficar de fora e saber utilizar, o que que é preciso saber?
É uma excelente pergunta, Beverly, e ela vai ao encontro que é a tese central que eu defendo no meu negócio, tá? Para mim, inteligência artificial, ela vai muito além dessas trends, dessas brincadeiras ou desses pequenos atalhos que na grande maioria das vezes a gente recebe nas redes sociais, tá? E eu inclusive vejo isso com um pouco de preocupação porque ela nos dá uma visão de simplicidade que não vai perfazer a realidade na maioria das vezes. Para mim, inteligência artificial, ela é uma tecnologia totalmente transversacional e com um alto poder disruptivo, que no fim do dia vai mudar a maneira como nós interagimos, vai mudar o comportamento da nossa sociedade. E é para isso que os negócios precisam estar preparados. Aqui no Brasil, a gente ainda está falando muito sobre a criação de imagens, sobre a automação na criação dos conteúdos, ou escrever textos, e-mails um pouquinho mais bem elaborados, mais rebuscados. Em países onde se tem um pouquinho mais de maturidade, talvez aqui do centro do país a gente já veja algumas discussões mais fortes com relação a isso. A grande mídia, ou as mídias sociais, para ser mais preciso, tem vendido o medo da substituição desenfreada da força de trabalho por algoritmos. Eu não acredito em nenhuma das coisas. Eu acredito que, assim como todas as ferramentas na história da humanidade, a gente vai mudar a relação como a gente interage enquanto sociedade, a relação do que nós cobramos dos nossos colaboradores, de como os nossos clientes interagem conosco mesmo, e tudo vai exigir muito mais. A gente vai ficar muito mais exigente com relação às entregas, e é por isso que a gente precisa entender as bases fundamentais dessa tecnologia. E as bases fundamentais dessa tecnologia, elas estão longe do que é aquilo que a rede social mostra para a gente. Ela fala principalmente sobre entender os processos matemáticos por trás disso, entender como os sistemas se organizam para que tu possa fazer as demandas ou as perguntas mais direcionadas para isso. Então, o futuro é menos sobre estar dentro da última moda, sobre curtir essas trends. E de novo, acho que para entretenimento é maravilhoso, eu também faço isso. Mas quando a gente pensa num ponto de vista profissional, tem muito a ser estudado, estudado de verdade, a ser construído. E é dentro destes capítulos de estudar e construir que residirá o que a gente vai fazer e o que os negócios precisam entender e se preparar para poder responder às novas demandas do mercado, sabe, Beverly?
Entendo, Daniel. Óbvio, né, que nós estamos aqui falando de realidade e expectativa, né? No mundo das expectativas, a gente adoraria poder planejar, olhar melhor, estudar, né? Enfim, a gente sabe que também eventos como esse, que é o Simpósio Estadual do Varejo, também eles atendem a essa demanda que é a realidade, né? A gente não vive no mundo da expectativa, a gente vive no mundo da realidade. Pegando a realidade para o gancho do setor de comércio e serviços, é apagar incêndio, né? O pessoal só não é bombeiro porque não fez o curso, mas é apagar incêndio, é sair na arrancada da bola lá quando o juiz apita, né, para começar o jogo, cabecear, chutar, fazer o passe e ainda marcar o gol. O que eu quero dizer com isso, usando essas analogias, é de que normalmente quem atua em comércio e serviços, gestor, é a pessoa que faz quase tudo para o negócio funcionar. Ou seja, ele está ali na ponta e ao mesmo tempo está pensando o negócio. Nessa perspectiva, ele acaba muito usando a inteligência artificial para isso que você acabou de falar, que são as coisas básicas, mandar um e-mail, usar um WhatsApp digitalizado, assim, com um portfólio, quem sabe, com um atendimento, um menu de atendimento básico, para tentar resolver as coisas que são os incêndios, como eu disse, né? Entre viver a realidade e começar a usar a inteligência artificial para projetar futuros possíveis no setor, quais as possíveis soluções que talvez tu possas apresentar?
Mais uma vez, uma boa pergunta, Beverly. Eu entendo que as pessoas que tomam decisões são as que normalmente menos têm tempo disponível, né? E eu acho que pela primeira vez na história recente da humanidade, a gente tem uma ferramenta capaz de, abre aspas aqui, né? Criar tempo. O que que eu quero dizer com isso? Acordo todos os dias às 6 da manhã, e quando eu acordo eu já tenho um agente que eu mesmo construí sem precisar programar, mas que já separou os meus e-mails, que já colocou eles na ordem de prioridade que eu preciso responder, que já foi nas minhas redes sociais, viu se tem algum comentário fora do padrão, que eu preciso interagir de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos 3, 4 meses, consegui isolar tarefas que eram repetitivas, que eram maçantes e que puderam ser automatizadas, e isso seguramente me dá 2 horas a mais no dia que antes eu teria que estar fazendo trabalho braçal, mesmo que tecnológico, mas braçal, e que não demandasse raciocínio para ser executado. E agora eu só conduzo o agente para que ele execute por mim. Então eu entendo que principalmente para pessoas que estão atoladas de trabalho, que não tem tempo mais para nada, e muitas vezes essa é a desculpa, né? É, cara, eu quero estudar, mas eu não consigo porque o meu negócio para se eu não estiver aqui. Acho que a primeira tarefa deste gestor é conseguir separar em lotes de tempo o que tem mais consumido o seu tempo de trabalho, e aí buscar uma alternativa para conseguir compartilhar isso com a tecnologia para receber esse trabalho de novo, né? Como eu te falei, a minha experiência são 2 horas por dia, então são mais ou menos 20 horas por semana, desculpa, 20 horas por mês que eu ganhei com a utilização de tecnologia.
Nossa, muito bom esse teu exemplo. Eu quero aproveitar, Daniel, a tua presença aqui e com essas provocações que eu te faço, já mostrar, né? Eu já brinquei que é o menu degustação, né? Isso aqui é só o menuzinho
Claro.
degustação do que vem lá na palestra durante o simpósio, ou seja, super produtivo e útil, né? Então, nessa provocação final que eu quero te fazer é sobre o teu alerta, se é o caso, para um risco de, me perdoe a palavra, emburrecimento a partir do uso inadequado da inteligência artificial. Você mesmo apontou que as pessoas estão usando as coisas mais básicas, né? Aqui no Brasil, como por exemplo, escrever um e-mail, escrever um texto, usar a criatividade, sugerir temas, leads para posts, né, na rede social, para vitrine, para campanhas. E fa ao fazer isso, muitas vezes a gente deixa de olhar realmente para o negócio, né? De acompanhar, porque delega a parte mais essencial, mais nevrálgica, que é entender o que está acontecendo, né? Para a inteligência artificial. Então, quero te perguntar, é um alerta? É o caso de o risco de emburrecimento do mau uso ou não?
Eu até quero falar sobre isso. Não é o tema da minha palestra no Simpósio Estadual do Varejo, tá, Beverly? No Simpósio Estadual do Varejo, eu vou falar principalmente sobre essa jornada do comércio agêntico e sobre como os negócios precisam se preparar e se estruturar para permitir para que os agentes, os futuros agentes do cliente, consigam te encontrar e indicar os teus produtos para ele. Porque essa é, no médio prazo, é a maneira como grande parte das vendas acontecerão, tá? Mas o teu alerta, ele é importantíssimo. E eu gosto de olhar para o passado para tentar ter um pequeno vislumbre do que o futuro nos reserva. Se eu fosse questionar a minha mãe, por exemplo, sobre a tabuada, quando ela fosse mais nova, provavelmente, ela saberia na ponta da língua de maneira muito mais rápida e prática do que eu jamais sonhei em saber na minha vida inteira. Mas isso não significa que a minha mãe seja mais inteligente do que eu, que ela tenha mais conhecimento do que eu, ou que o conhecimento dela valha mais do que eu ou não. Fato é, eu nasci depois de 1968, e a minha vida inteira eu trabalhei junto com uma máquina de calcular. A minha mãe não. E o nosso cérebro, ele é uma ferramenta fantástica, mas ele precisa ser exercitado. Então, o que eu quero dizer com essa pequena relação? Nós vamos usar o nosso cérebro, nós precisamos continuar usando o nosso cérebro. E aonde nós exercitarmos ele continuará se desenvolvendo. Eu não acredito que as novas gerações elas estão emburrecendo. Eu acredito que elas estão desinteressadas. Eu não acredito que a tecnologia é um elemento central para esse desinteresse ou esse, abre aspas, emburrecimento, mas é a falta, de relação prática do conhecimento com aquilo que eu uso no dia a dia, a falta de valoração, por parte do indivíduo do conhecimento, que faz com que a gente acabe derivando para situações que são muito mais efêmeras, que são muito mais superficiais, ou para conhecimentos, né, que são muito mais efêmeras, superficiais. E aí a gente tem essa impressão do emborrecimento. Mas a nossa capacidade não está diminuindo, Beverly, muito pelo contrário. A gente está aproveitando isso mal. E o teu alerta é fundamental, principalmente se a gente for pensar em crianças. É um tema que eu me pergunto muito porque eu tenho dois pequenos dentro da minha casa, né? Como eu consigo deixar essas crianças interessadas com um livro, com uma fórmula matemática, quando eu tenho uma pluralidade de outros meios de entretenimento, de consumir o meu tempo, inclusive de aprender outras coisas, que obviamente são muito mais atrativas. Acho que é um tema que nós, enquanto sociedade, precisamos refletir e precisamos pensar em como construir e colaborar para evitar esse efeito que tu traz aí.
Perfeito. Deixa um convite, Daniel, para quem ainda não se agilizou para garantir a sua vaga no SEV, né, o 8º Simpósio Estadual do Varejo, temas como esse que tu está trazendo tão relevantes. Deixa o convite.
Claro, eu quero convidar toda a sociedade, obviamente, principalmente os associados do Sindilojas, principalmente os varejistas, porque eu tenho a graça de poder atuar como palestrante, como speaker em vários lugares do nosso Brasil. Não é comum uma cidade do interior conseguir concentrar temas tão relevantes dentro de um dia específico para o seu público. Eu acho que é uma oportunidade que não pode ser deixada passar em branco. E de novo, eu acho que é uma fonte muito atualizada sobre o que de mais importante tem se falado no mundo, em termos, obviamente, de varejo, mas de futuro também. Então, a gente, enquanto time de organização do evento, está preocupado em entregar o melhor possível para a comunidade, mas isso só vai ser de fato possível se a gente conseguir a colaboração de todos, né?
Perfeito, Daniel. Muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço e até a próxima.